Desportivo. 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 Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos a queimar os últimos cartuchos no que ao desporto de competição diz respeito. Ainda há atividade, nomeadamente no hóquei em patins. E é por aí que vamos começar. Primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar continua em grande. A equipa de Nuno Domingos venceu o Valongo por 4-2 e tem a garantia de que continua mais uma semana num brilhante sexto lugar. Os Leões tiveram pela frente um adversário de inegável qualidade, capaz de bater o pé às melhores equipas nacionais. As 6 vitórias nos últimos 6 duelos são um registro de veras impressionante para o Sporting de Tomar. Importa recordar que o Valongo será adversário dos Leões nas meias-finais da Taça de Portugal e, pelo que se viu, há razões para acreditar na passagem. Vamos aos resultados. 23ª jornada. Oliveirense 6, Turquel, ou melhor, Oliveirense 8, Turquel 0. Juventude de Viana 6, Valença 5. Sporting de Tomar 4, Valongo 2. Grândola 3, Hóquei Clube de Braga 4. Infante de Sagres 2, Barcelos 8, Sporting 13, Passo de Arcos 2 e o Porto 7, Benfica 7. Na frente, agora o Sporting 61 pontos, segundo Sporto e o Benfica com 60, quarto Oliveirense 45, quinto Valongo 41, sextos o Sporting de Tomar e a Juventude de Viana com 36, oitavo Barcelos 34, nono Turquel com 21, décimo Passo de Arcos com 18, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 17, décimo segundo Valença com 16, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, 14º e último, o Grândola com 6 pontos. Próxima jornada, no dia 26 de maio, Valença-Turquel, Valongo-Juventude de Viana, Hóquei Clube de Braga, Sporting de Tomar, Barcelos-Grândola, Passo de Arcos-Infante de Sagres, Benfica-Sporting e o Porto-Oliveirense. A Hertz acompanhou a par e passo este duelo com relato de Rui Bugalhão e Paulo Pereira. Ficou uma análise às principais incidências deste duelo.
A lembrar que a equipa do Sporting de Tomar ganhou por 4-2 com 2-1 ao intervalo, marcou chave para a equipa do Valongo aos 4 minutos da primeira parte, depois a remontada feita por João Sardo, Ivo, intervalo 2 para o Sporting, 1 para o Valongo, depois Ruben Pereira empatou e Joca e depois João Sardo também a fazerem o terceiro e quarto golo para a equipa do Sporting. Eu repito, numa arbitragem que esteve ao nível da partida, um grande jogo de hóquei patins.
Pedro Martins, um dos elementos em foco do Sporting de Tomar, não escondeu a satisfação pela vitória diante daquela que considerou como a equipa mais organizada do campeonato.
Sabíamos que era um jogo muito difícil, trabalhámos para este jogo, o nosso objetivo é sempre ganhar todos os jogos, queremos manter a nossa posição, precisar chegar mais à frente, não podemos ter medo de ninguém e acho que isso foi o que mostrámos hoje. O Valongo é uma grande equipa, talvez a equipa se calhar mais organizada do campeonato, mas provámos com raça e com o apoio da nossa gente, conseguimos e agora é olhar para a frente e continuar a trabalhar.
Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, alinhou pelo mesmo diapasão, ou seja, considerou o Valongo como uma equipa de topo.
Sem dúvida, tivemos a felicidade do jogo, como é preciso ter todos os jogos para vencer contra uma equipa tão grande, que eu, na minha opinião pessoal, considero o Valongo a seguir ao Porto, Benfica, é a equipa mais organizada e com querer e com uma cultura e com uma disciplina mental brutal. Só tenho de dar os parabéns ao Valongo, uma equipa de jovens, jovens de todas as promessas, com muita qualidade.
Grande temporada, grandes jogos aqui em Tomar, agora a Final Four. Vai ser também muito difícil.
Antes da Final Four ainda temos jogos importantes no campeonato, porque queremos manter e firmar a nossa posição. Por isso vamos, juntamente com esta moldura humana fantástica, nos apoiar até ao fim, dar tudo por tudo, dentro de campo, por este clube, que é uma honra.
Ivo, tiveste uma ligeira queda ali a meio da temporada, agora estás outra vez em alto.
É a vida do jogador. A única coisa que me deixa descansado é que quando estou num momento menos bom, tenho vontade de superar e vontade de trabalhar cada vez mais para conseguir evoluir e fazer coisas bonitas para este clube, que eu gosto tanto.
Joca, jogador do Sporting de Tomar, disse que o jogo correu de feição aos Leões, referindo que a equipa mereceu os 3 pontos.
O jogo correu-nos de feição também, fomos felizes em alguns lances, mas temos de continuar a trabalhar até para preparar a Final Four da taça e chegar o mais longe possível na tabela classificativa.
Joca, este jogo, na tua opinião, teve casos? O Miguel Viterbo do Valongo queixou-se muito da arbitragem.
É normal, eu não gosto muito de falar da arbitragem, se teve casos, esteve para um lado e para o outro, Por isso, acho que não há muito a falar da arbitragem. Temos sim de pensar em nós, continuar o nosso caminho. Foi um bom teste para ver o que vamos encontrar na Final Four da Taça. Agora temos de seguir em frente e para a semana ganhar em Braga, que é o nosso objetivo.
Esta equipa do Valongo, como os seus colegas disseram, é das mais, ou se não a mais organizada do campeonato. Concordas com isso?
Sim, sem dúvida. Tem uma grande equipa, jovem e muito bem orientada. Vê-se o trabalho do treinador dentro de campo. Acho que eles jogam um bom hockey, são muito organizados, mas hoje fomos superiores a eles, é a minha opinião.
Hernani Diniz, por sua vez, falou de uma partida bem disputada e expressou o desejo de que este triunfo seja um bom presságio para a Taça de Portugal.
Foi uma partida bem disputada. Sabíamos que o Valongo vinha a pôr muita intensidade no jogo. Nós também metemos essa intensidade no jogo, conseguimos segurá-los, eles fizeram 1-0, nós conseguimos ir atrás do resultado e penso que esta vitória é merecida e que seja um bom presságio para a Taça de Portugal.
E tu, como é que avalias nesta altura a temporada e a tua prestação?
A temporada tem sido muito boa. Nós estamos, para quem pensava que nós íamos lutar para não descer ou pelo 8º, 9º, estamos a tentar lutar por um lugar melhor, um 6º, um 7º, vamos ver como é que correm as coisas. Se continuar a correr assim vai ser muito bom, e individualmente penso que também esteja a correr bem, pode sempre correr melhor, mas não peço muito mais.
Mesmo assim, pelas minhas contas, ainda és o melhor marcador da equipa.
Penso que sim, mas também tento não ligar muito a isso, porque isso depois dentro de campo faz com que seja um bocado mais egoísta e prefiro marcar os golos e a pensar só na equipa.
Em relação à próxima temporada, Hernani, vai haver um molde competitivo novo? Qual é a tua opinião sobre isso?
A verdade é que eu ainda não sei muito sobre esse assunto. Portanto, ainda não tenho opinião formada sobre isso.
Do lado do Valongo, o treinador Miguel Viterbo falou de uma partida equilibrada, não deixando de atribuir críticas à dupla de arbitragem.
A partida, acho que foi uma partida muito equilibrada, acho que houve algum condicionamento da nossa equipa pela dupla de senhores de amarelo. Parabéns ao Tomar, que está a fazer uma grande época.
Quando falas em condicionamento, estás-te a referir à disciplina ou erros técnicos?
Estou a falar a quem percebe de hockey. Quem não percebe, se calhar vai achar que isto é um jogo normal. Quem percebe de hockey percebe claramente o que é que se passou aqui. Penaltis.
Para quem não viu o jogo?
Pois, para quem não viu o jogo, veja. O jogo vai estar disponível seguramente na internet. Quem quiser pode aceder à plataforma da FPP. O objetivo é mesmo esse. É para que toda a gente tenha acesso e veja o que é que se passa por esses pavilhões fora. O que eu não acho normal é que o Valongo, nos últimos quatro jogos, em 8 árbitros possíveis, teve 7 da Associação da Aveiro. Tendo em conta que o nosso adversário, que está acima, é daquela associação, eu acho que é só tirar as conclusões.
Ricardo Cardoso, diretor desportivo do Sporting de Tomar, reagiu às queixas do Valongo, referindo que é normal haver lamentos da arbitragem quando se perde.
É fácil, sempre que se perde, justificar com os árbitros. Eu não gosto de falar disso, não gosto de falar árbitros. Há que realçar realmente a equipa do Sporting de Tomar, que mais uma vez esteve à sua altura, ganhou um adversário de grande qualidade. O Valongo é uma equipa muito forte e só uma equipa forte como hoje aqui deste lado pode levar de vencido ao Valongo. Portanto, os parabéns aos jogadores do Sporting de Tomar, que foram briosos mais uma vez num jogo de dificuldade elevada, mas a verdade é que foi um aperitivo bom para o Final Four do próximo mês de junho. Próximo sábado vamos outra vez à conquista dos 3 pontos. É isto o propósito desta equipa e vamos certamente para Braga para conquistar mais 3 pontos, porque até ao fim vamos lutar para a melhor classificação possível. Os árbitros, não vale a pena falarmos, acho que foi um jogo fácil de arbitrar, sem grandes casos, não vi nada de especial, mas quando se perde é fácil. Não quer dizer que pontualmente não possam errar, porque erram como erram os jogadores, erramos todos, mas o desporto em Portugal está tão machucado que continuarmos a falar de árbitros acho que é triste.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, disse que ficou demonstrado que o Valongo pratica um grande hóquei, assim como ficou provado que a formação leonina está à altura dos melhores de Portugal.
Apenas reforçou a ideia que eu tinha destas duas equipas. Penso que falámos no final do jogo, na primeira volta em Valongo, esta equipa de Valongo, para mim, é quem pratica melhor hockey patins em Portugal ao nível do Sporting Clube de Mar. É, cada jogada, jogada pensada, controla muito bem o jogo. É um gosto ver esta equipa. E tal como é um gosto ver o nosso clube, que é o Sporting Clube de Mar. Por isso, nós temos sorte, este ano temos aqui duas versões do mesmo história. Esta foi para o campeonato, daqui no dia 16 de junho vai ser a meia final da Taça de Portugal, com um ambiente completamente diferente, um Valongo a trazer cerca de 200 adeptos, já pediram os bilhetes, já temos a lotação praticamente esgotada para este jogo, por isso vai ser um ambiente diferente, com mais apoio por parte do Valongo, as pessoas de Mar também vão estar ainda mais, portanto vai ser um excelente jogo, mas este jogo em particular para mim não me surpreendeu, eu estava à espera disto. Acho que foi um jogo muitíssimo bem pensado. Por isso, parabéns a todos os protagonistas, em especial ao Sporting Clube de Mar, ao técnico e aos jogadores, tudo fizeram para que fosse possível mais esta vitória.
Tens alguma explicação para os dirigentes, neste caso o treinador Miguel Viterbo, mais um treinador, neste caso do fim da partida, a queixar-se e muito da arbitragem?
Se queres que diga, já nem ligo a essas coisas. Acho que isso é tudo normal, como eu já costumo dizer. As arbitragens são o que são. Primeira volta em Valongo, também penso que tivemos razões de queixo. Houve uma bola que entrou do Hernani e não foi assinalada quando estávamos ainda a disputar o jogo. As equipas do norte do país, isso é sinal de respeito. Antigamente vinham cá abaixo, diziam que éramos uma equipa de gente simpática, que jogávamos muito bem, porque quando ia com os pontos, davam-nos parabéns, desejavam-nos boa sorte. Hoje em dia a bitola mudou, o chip mudou. Isso é que eu não me preocupo nada com aquilo que eles possam pensar ou afirmar. Preocupa-me sim ganhar os jogos, com correção. Mais uma vez hoje fizemos isso. Foi um jogo com pouquíssimas faltas. O Sporting de Mar fez o quê? 5 faltas? Não. 4? 5 faltas. Portanto, mais uma vez não foi por aí. Penso que a arbitragem esteve bem para ambas as partes. Errou normalmente, mas não houve aqui. Não foi por causa disso que o Valongo perdeu. O Valongo, repito, para mim, qualquer resultado é possível. Se o Valongo tivesse aqui levado o melhor resultado, para mim não me surpreendia. Nós defendemos muito bem, houve aqui duas bolas na segunda parte, uma do Ivo e uma na primeira parte, uma recarga sucessiva na baliza do Diogo, que o Diogo fez para mim duas defesas impossíveis. Por isso, e depois as bolas paradas, uma falhámos, uma marcámos e assim o jogo está definido. Agora fica aqui um grande aperitivo para aquilo que vai ser uma meia final histórica, no meu entender. Para mim vai ser o jogo da época. E lá está, acho que valerá a pena mais uma vez estarmos aqui a sofrer.
E aqui, Ivo, vamos ter também com certeza outro tipo de organização, porque o pavilhão vai estar cheio, o jogo vai ser também muito intenso e nesta altura as medidas de segurança também é uma preocupação?
Sim, sem dúvida. Este pavilhão tem 800 lugares sentados, irão estar aqui 4 equipas em competição de uma forma sucessiva. Penso que a lotação estará esgotada muito em breve. Eu chamo a atenção que o público de Tomar não tem, está a engordar circunstâncias em termos de aquisição de ingressos. Portanto, os lugares, quando forem colocados à venda, as pulseiras, logicamente vai haver limitação. As pessoas devem, quanto antes, adquirir essa mesma pulseira de ingresso. Sendo que nós temos a noção que quer o Ribadave, quer o Valongo, vão trazer uma massa assertiva muito, muito, muito grande. O Valongo, em princípio, trará, segundo o que circulam nas redes sociais, a maior claque de sempre. Por isso, ainda bem que vem. Serão bem recebidos. Eu hoje, não sei se repararam, mas tive a preocupação de serenar aqui um pouco as hostes, porque não é por aí. Não vale a pena nós entrarmos nesse tipo. Somos sempre nós os prejudicados.
Sim, mas aqui a questão até foi o jogador do Valongo que começou, porque bateu... Bateu com o stick no acrílico e é natural que o público responda.
Sem dúvida que sim. Tudo faz parte do espetáculo. Nós vamos ter que ter aqui um bocadinho de cabecinha fria. Nós vamos ter aqui muita gente. Nós queremos que seja uma grande festa. Vamos fazer um evento em paralelo que é a Festa da Taça, em conjunto com o Sporting Clube de Mar, como a senhora Presidente acabou há pouco de falar do assunto. Portanto, a minha ideia é juntar o útil ao agradável, neste caso o espetáculo, àquilo que é o convívio. Tomar é uma cidade que tem uma centralidade e nós temos que apostar cada vez mais nessa vertente, a receber aqui eventos. Portanto, temos que ter, ao mesmo tempo que puxamos pela nossa equipa, de alguma forma continuar a receber bem. E quero agradecer ao público, àqueles que estiveram aqui, àqueles que cada vez mais nos motivam para continuar a trabalhar. E pronto, e a próxima época está praticamente a acabar. Haverá tempo para fazer o balanço final, mas penso que este jogo, para mim, estou muito satisfeito. Hoje posso dizer, Paulo, que estou feliz.
Os ingressos para a Final Four, quando é que vão estar disponíveis e onde?
É uma questão. Posso-vos dizer que a primeira reunião formal da organização será na próxima segunda-feira, à tarde, aqui em Tomar. Iremos rapidamente, o cartaz penso que estará pronto. Iremos comunicar também para vocês para começarem a divulgação. E penso que no final da próxima semana estarão as horas e o valor dos ingressos, que em tudo será semelhante para nós. Já temos a experiência da final o ano passado em Gondomar, portanto queremos fazer melhor e com certeza que até o final da próxima semana e depois as pessoas começarem de alguma forma. Eu não quero mais uma vez lançar aqui já a ideia que não há bilhetes. Não, há bilhetes, mas por favor não se atrasem.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui a congratular-se com mais este triunfo da sua equipa, o sexto nos últimos 7 jogos da primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar está na 6ª posição. Continuamos no Hockey em Patins, baixamos agora de escalão, vamos falar-se da 2ª divisão, foi a 24ª jornada, está ao rubro a luta pela subida, já os Tigres não passaram de um empate caseiro diante do Marítimo. Vamos então aos resultados: Bulicame 1, Sporting Marinhense 9, Parede 2, Benfica B 2, Hockey Clube de Sintra 7, Oeiras 4, Tigres 1, Marítimo 1, Alenquer 4, Juventude Salesiana 3, Candelária 3, Física 2 e Alcobaçense 1, Sporting B 10. No que à classificação diz respeito, o Benfica B lidera, tem 57 pontos, segundo o Sporting Marinhense com 51, terceiro o Oeiras com 49, quarto o Parede com 43, quinto o Alenquer 41 pontos, sexto o Hockey Clube de Sintra com 39, sétimo o Juventude Salesiana com 38, oitavo Física 34, nono Sporting B que tem 32 pontos, tantos quantos os Tigres de Almeirim, décimo primeiro o Candelária, que neste caso tem 30 pontos. Na zona de despromoção, já despromovidos mesmo, o Marítimo 12º com 23 pontos, 13º Alcobaçense com 10 pontos, 14º Bulicame com apenas 7 pontos. No que diz respeito à próxima jornada, será a 25ª, registro então para os duelos, Bulicame Sporting B, Sporting Marinhense Parede, Benfica B, Hockey Clube de Sintra, Oeiras Tigres, Marítimo Alenquer, Juventude Salesiana Candelária e o Física Alcobaçense. No que ao Hockey em Patins ainda diz respeito, neste caso, à 3ª Divisão Nacional, também houve realização de mais uma jornada, vamos começar pela Zona B, foi a 20ª jornada, Escola Livre 6, Académico da Feira 6, Biblioteca 3, Pessegueiro do Voga 2, Mialhada 6, Leiria e Marrazes 2, Santa Cita 5, Oliveira do Hospital 1, grande vitória da formação tomarense, Águias 6, Bom Sucesso 2, folgou o Cucujães. Na frente está o Biblioteca, tem 48 pontos, já tem esta subida garantida, ao primeiro lugar garantido, segundo o Académico da Feira com 41, terceiro Oliveira do Hospital com 34, quarto Escola Livre com 33, 5º Cucujães 32 pontos, 6º Santa Cita 29, está na 3ª vitória consecutiva, 7º Pessegueiro do Voga com 28, 8º Mialhada com 22, 9º Águias com 15 pontos, 10º Leiria e Marrazes com 7, 11º Bom Sucesso com 1 ponto conquistado. A próxima jornada será a 21ª, no dia 27 de maio, próximo domingo, Académico da Feira Biblioteca, Pessegueiro do Voga Mialhada, Leiria e Marrazes Santa Cita, Oliveira do Hospital Hospital Águias, Bom Sucesso Cucujães, folgou, ou melhor, irá folgar o Escola Livre. Da Zona B passamos para a Zona C, também aqui houve registro para a realização de mais uma jornada deste campeonato, desta competição, e o União do Atrocamento sofreu uma dura derrota em casa. A formação da Cidade dos Comboios perdeu diante do Alverca por impensáveis 7-0. Isto para uma equipa que não sabia o que era perder há 6 jornadas. União de Trocamento 0, Alverca 7, Empregados do Comércio 1, Campo Teórico 3, Sporting de Torres 9, Lubinhos 1, PDL 11, Vila Franquense 8, Estremoz 5, Carregado 11. Na frente, PDL 53 pontos, segundo Campo Teórico com 48, terceiro Alverca com 46, quarto Sporting de Torres com 37, quinto União de Trocamento 35, depois sexto Tujal com 34, sétimo Carregado com com 28 pontos, oitavos Nafarros e Vilafranquense com 22, décimo Lubinhos com 11, décimo primeiro Caixeiros com 10 pontos, décimo segundo o Estremoz com 1 ponto conquistado. No que à próxima jornada diz respeito, será a 21ª ronda, União de Trocamento carregado, Alverca Campo de Ourique, Caixeiros ou Empregados do Comércio Nafarros, Tujal Sporting de Torres, Lubinhos PDL e Vilafranquense Estremoz. Do hóquei em patins passamos agora para o judo, para lhe dizer que o pavilhão da escola do Nuno Álvares Pereira de Tomar recebeu neste último sábado o campeonato zonal região centro para juvenis numa organização do Sporting Clube de Tomar, Associação de Judo de Santarém, responsabilidade técnica, com o apoio do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e do município Nabantino. Numa competição onde os atletas tinham motivos acrescidos de interesse, devido aos 6 melhores de cada categoria terem apuramento direto para o Nacional de Judo, mais de uma centena de judocas a representação dos clubes filiados nas associações de Santarém, Leiria e Coimbra marcaram então presença nesta competição. Filipe Lopes, da Associação de Judo do Distrito de Santarém, falou à ERTE sobre esta e outras organizações.
Esta é uma prova organizada pela Associação de Judo de Santarém com a parceria do Sporting Clube Tomar, dentro de uma política que nós vamos utilizando, de que damos oportunidade aos clubes das suas localidades de também se mostrarem um pouco dentro das organizações. E este sim é uma prova de 3 atividades competitivas que vamos ter em Tomar nos próximos meses, de âmbito regional esta. Vamos ter uma mais à frente em junho, de âmbito mais distrital, e terminamos então com o Open Internacional de Cadetes, que é uma prova, digamos, num outro patamar organizativo e de nível internacional, que será no princípio de julho. Esta prova estão cerca de 106 atletas inscritos. É uma prova que vai ser o apuramento para o Campeonato Nacional do Escalão de Juvenis, e miúdos entre os 13 e os 14 anos, assim é que é, masculinos e femininos, e que provavelmente alguns desses vão ser campeões nacionais, tendo em conta que a zona centro é das zonas mais fortes do país em termos de judo. Tomar, neste momento, é o Ludo de Santarém, é, digamos, o local mais forte do judo. Os resultados falam por si. Ainda este fim de semana temos na Corunha, na Taça Europa de Júnior, 3 atletas a representar clubes de Tomar. Patrícia Sampaio, a atleta mais experiente, está a fazer a categoria de menos 68. Depois temos Soraya Ribeiro, menos 48. E temos também Bruno Barros, que está a fazer os menos de 60 quilos e que estão a competir neste momento na Corunha. E obviamente que Tomar está a ser uma cidade com muito trabalho. Os 3 clubes estão a funcionar de forma tranquila, há diálogo em prol do desenvolvimento da modalidade, e isso é tudo positivo. São o Sporting Tomar, que é a parceria com este evento. Depois vamos ter a Gualdim Paz, que vai também fazer parceria com um projeto Judo Mais, que tem a ver com os escalões de formação, e o Sport Club Praia de Sensoldes, que vai dar apoio ao Open Internacional. Ou seja, Sporting Tomar, Gualdim Paz e SCOC são os clubes que estão e que têm judo neste momento em Tomar.
Filipe Lopes, da Associação de Judo do Distrito de Santarém, uma prova que fez então mexer a Tomar, mais de uma centena de judocas que marcaram presença nesta competição. Deixamos o judo, passamos para o futebol, ainda de competição, ainda está ativo, por assim dizer, ou ainda está ativa, neste caso, a 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A União de Santarém está lançado, quer para a subida de divisão, quer para a conquista do título. 5 jogos, 5 vitórias. Tal como sublinhámos, a União de Santarém segue assim em ritmo imparável, rumo à 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A formação treinada por Mário Ruas venceu neste sábado o Atalaiense por 3-0, registando desta forma a 5ª vitória noutros tantos jogos, num percurso verdadeiramente notável, em plena viragem da primeira para a segunda volta. Depois segue-se um grupo de equipas que ocupa o segundo lugar, precisamente Rio Maior, Glória e Maranhães, num claro domínio dos clubes do Sul. Parece óbvio que o União de Santarém já tem o seu lugar garantido no comboio da subida. De resto, tudo está em aberto. Vamos aos resultados. Foi a 5ª jornada deste apuramento de subida. Termagal 0, Maranhães 2, União de Santarém 3, Atalaiense 0, Glória 0, Rio Maior 1. Na frente, União de Santarém 15 pontos. Bem longe, segundos, Rio Maior, Glória e Maranhães, todos eles com 7. Quinto, Termagal com 4, sexto e último, Atalaiense com 3 pontos. Próxima jornada, no dia 27 de maio, Rio Maior, Maranhães, Glória, Atalaiense e União de Santarém, Tramagal. E assim com o futebol finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter mais futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Os deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos por PSD e PS na Assembleia da República, estiveram na Hertz, onde abordaram a recente época da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, nomeadamente o título conquistado pelo Mação e a Taça Ribatejo pelo União do Tomar. Isto com a curiosidade de Duarte Marques ser de Mação e Hugo Costa de Tomar. Começámos, obviamente, pelo campeão.
Eu acho que tudo ajudou, não é? Esta equipa, vamos lá ver, Mação não era o favorito, Mação não é uma equipa que tenha investido para ganhar o campeonato. Mação foi uma boa surpresa quando o ano passado ganhou a taça e não ficou em primeiro nem em segundo no campeonato e, portanto, é um clube que quem conhece um bocadinho o meio do futebol distrital costuma dizer que os jogadores gostam de jogar em Mação porque pagam menos, mas pagam sempre. E, portanto, hoje em dia no distrital já há remunerações, o ambiente é bom, os adeptos são simpáticos, as pessoas gostam de ir para Mação, que são bem tratadas, e, portanto, Mação acabou por ser uma surpresa esta vitória no campeonato. Uma surpresa para quem vê o campeonato, quem diz na primeira jornada, quem viu o campeonato depois o ano todo, percebia que Mação era favorito porque tinha muitas vitórias e tinha uma carreira muito regular. E, portanto, este resultado final do campeonato, que o ADM foi o campeão de regularidade e foi por isso que ganhou. Não tinha, se calhar, o melhor plantel, imagino. Não sei se tem ou não o melhor treinador, não sei se tem ou não a melhor escola, mas foi a vitória da regularidade. E isto é um caminho sustentado há vários anos. O Nuno Pedro, que é da Brandes e que escreveu até há tempos um artigo no Médio Tejo a falar sobre este assunto, disse isso. Mação foi um concelho que nunca investiu muito no futebol. Investiu nas camadas jovens, a Câmara apoia, os empresários apoiam, mas não tem um orçamento muito grande, assim. E este caminho regular de estabilidade, enquanto outros se deslumbraram com investimentos grandes, trouxeram muitos jogadores estrangeiros, e depois acabaram por ter vitórias e grandes derrotas a seguir e caíram por aí abaixo. Eu bato aqui na madeira, porque Mação agora vai subir aos nacionais e espero que não caia nesse erro. Mas é uma vitória da regularidade. E as duas taças que já tinha vencido foram prémios acima disso. Se calhar o União de Tomar era mais favorito a ganhar o campeonato do que Mação, e portanto eu acho que no final de contas o União de Tomar ganhou a taça e ganhou com mérito, Mação ganhou o campeonato e felizmente este ano estamos na posição daqueles que perderam a taça mas ganharam o campeonato, e ainda bem que começámos pelo campeonato, porque eu não ia gostar muito de falar sobre a taça e deixo isso para o Hugo, mas acho que foi um bom convívio, o estádio estava cheio de um lado e do outro. As claques eram um bom exemplo, não são claques profissionais, nem muito organizadas, pelo menos a de Mação não é, mas esmerou-se neste campeonato e ao longo de toda a época, e houve um bom convívio, desta vez na taça ganhou o Hugo, eu preferi vencer o campeonato, mas o ano passado foi diferente, nós ganhámos a taça e fizemos a festa da taça, como se tivéssemos vencido o campeonato, e deu-nos gozo porque ganhámos ao Cruxense, que é uma equipa com muitos créditos na região. A equipa de Mação se calhar foi a mais humilde de todas, foi a mais regular de todas, as pessoas estão de parabéns, e eu tenho muito orgulho naquela equipa, eu quando era miúdo ainda joguei lá, mas também nunca tive grande jeito para o futebol, e portanto vemos aqui um bom exemplo e a Federação de Santarém, a Associação de Futebol de Santarém, está de parabéns, porque foi uma bela festa com muita gente, acho que o pior de todos mesmo assim foi o árbitro, mas foi mal da taça, mas foi mal para os dois lados, foi o menos feliz de tudo. E acho que temos um justo vencedor na taça e um justo vencedor no campeonato.
Em primeiro lugar, estive com muito gosto, o Eduardo também esteve, e sublinhar a festa que foi, o fair play de ambos os adeptos, a forma empenhada como as duas equipas estiveram em campo,
uma ação
ganhou justamente o campeonato, foi a equipa mais regular ao longo do campeonato. O União de Tomar foi o segundo classificado. São claramente as duas melhores equipas do campeonato distrital. Mostraram isso no jogo. Num jogo equilibrado, em que ambas podiam ter vencido. O União de Tomar pareceu-me a mim, mais, obviamente também como adepto, mas pareceu-me a mim que foi o justo vencedor, e também aproveitava para felicitar aqui na Rádio Bertz toda a equipa diretiva, todos os treinadores e todos os jogadores do União de Tomar, nas pessoas do presidente Abel Bento e também do treinador Lino Freitas. Uma nota sobre o treinador, que certamente o Duarte também assistiu no jogo. Num momento difícil, o treinador do União de Tomar mostrou capacidade também para arrefecer os ânimos de ambos os lados no único momento mais tenso do jogo.
Foi à nossa frente
e percebemos a capacidade que o Lino Freitas teve, com muitos anos de futebol, sendo um senhor reconhecido no futebol distrital como um verdadeiro senhor do nosso futebol distrital, teve a capacidade para serenar os ânimos, e isso é bom que seja sublinhado. E dizer que certamente desejar as maiores sortes à equipa de Mação no próximo ano no Campeonato Nacional, enquanto equipa do Distrito, até porque das três equipas do Distrito que estavam no Campeonato Nacional de Sénior, duas desceram para os Distritais, o caso do Coroxense e o caso do Alcanense. Dizer que o União de Tomar é uma equipa histórica, é uma equipa com muita tradição e com muita história, uma história que vem bem acima do que são os Distritais, etc., porque somos a única equipa do Distrito de Santarém. O União de Tomar é a única equipa do Distrito de Santarém com presenças na primeira divisão. Jogaram jogadores como o Eusébio.
Claro, mas isso não falavas de Deus.
Mas,
Deus jogou no União de Tomar.
Mas isso, estamos a falar de outros tempos, e obviamente que o União de Tomar de hoje não pode ser, infelizmente, comparado a esses tempos, mas o União de Tomar terá todas as condições no próximo ano, penso eu, para disputar o Campeonato Distrital e vencer o Campeonato Distrital. Deve ser esse o principal objetivo que o União de Tomar tem que colocar, assim como vencer a Taça do Ribatejo. O União de Tomar já se tinha afirmado como candidato. O União de Tomar gera um candidato para esta época. Não terá dos maiores orçamentos, tem uma equipa que não era mais cara. Para o ano que vem terá algum problema, nomeadamente se o Coroxense ou se o Alcanense vier com orçamentos parecidos dos que tinham no Campeonato Nacional de Sénior. Não são orçamentos minimamente comparáveis com os do União de Tomar, mas obviamente que o União de Tomar terá a capacidade.
Uma grande prova de solidariedade distrital era a União de Tomar a emprestar aquele avançado que vai lá à frente. Acho que é brasileiro, que gaja uma bomba. Esse gajo é uma bomba, era um bom sinal de solidariedade a emprestarem esse tipo à ADM para fazer essa época, porque eu acho que ele até não levem a mal, mas até
é um grande avançado.
É mau emprego para a União de Tomar e até para os distritais. Ele devia estar a jogar outras ligas, porque de facto o tipo é um grande jogador e deu cabo daquela defesa.
Agora, desejar as melhores sortes à Mação, que é um justo vencedor, e certamente também até pelo ano que a equipa de Mação, que o Conselho de Mação viveu, muito fustigado pelos desastres naturais, pelos incêndios, e certamente também ajudou a equipa a ter força. E
eu não referi isso, por acaso essa era a pergunta, eu nem referi isso, mas eu já tinha dito, aliás, não sei se foi à ERT, se foi à concorrência no final do jogo. Eu acho que isso ajudou um bocadinho, as pessoas perceberam que ali também podia ser um bocadinho o orgulho que juntou toda a gente. Há vários jogadores que são lá de Mação, alguns deles são bombeiros e andaram nos focos ou trabalham nas florestas também. Eu acho que isso ajudou um bocadinho também a unir as pessoas e arranjar ali uma razão também de união. Eu acho que isso foi um bom prémio que eles deram às pessoas, à equipa técnica e os jogadores.
Antes de falarmos aqui na violência propriamente dita no desporto, permitam-me aqui introduzir esta questão. Será possível que o desporto, enquanto competição, possa ser um motor de desenvolvimento, quer para um município, como para um concelho, como uma ação, quer para um concelho como Tomar?
Nós podemos olhar para isto e fazer avaliações diferentes. Nós não podemos comparar a dimensão e o tecido social de Tomar com uma ação, não é? São coisas completamente diferentes, mas, por exemplo, se eu olhar para Rio Maior, é uma cidade, um concelho que apostou continuamente no desporto, começou com uma Câmara Socialista, agora com uma Câmara PSD, e é um concelho que fez do desporto o seu maior crédito. Claro, o equivalente àquilo que era Tomar na época da indústria, e hoje em dia, se calhar no plano cultural e turístico, cada um tem as suas características. Eu acho que o desporto é bom para juntar a sociedade, é bom para unir as pessoas, faz bem à saúde, o fair play é muito importante. Eu costumo dizer que qualquer pessoa faria bem a ser o desportista, porque quer a nível individual, porque isso exige sacrifício, planeamento, capacidade e esforço. Do ponto de vista dos jogos do desporto de equipa, exige muita coordenação, espírito de equipa, é tudo valores que acrescentam à nossa vida como cidadãos e como membros de uma comunidade. Claro que os concelhos, um concelho como Mação, por exemplo, hoje em dia tem um esforço grande para participar nestes campeonatos, porque vão jogar, por exemplo, três vezes aos Açores, apesar disto ser, de alguma forma, apoiada pela Federação. Por outro lado, também é verdade, para um concelho pequeno, vai ter gente a vir ali a dormir, comer, assistir aos jogos, ajuda sempre a economia, mas eu acho que é um ganho sempre grande, não se pode dar passos maiores do que as pernas. É óbvio que o Maçã não tem a ambição que o Tomar possa ter de um dia voltar aos nacionais, à Primeira Liga ou à Segunda Liga, não é esse o nosso objetivo de todo, mas eu, por exemplo, digo que era importante, se calhar, que o Distrito de Santarém ambicionasse ter um clube na Primeira Liga ou na Segunda Liga, como já teve, por exemplo, o Fátima, que foi talvez o último que andou lá mais em cima. Isso é importante, o fator é um desporto, é um fator importante de coesão nestes casos, não noutros. E eu acho que o que é mais importante do que ter muita competição é ter exercício físico, exercício e saúde. E toda a gente devia poder, quem quer, aceder a praticar desporto. O conselho de Tomar não é Rio Maior, mas é um conselho de contradição. Eu era miúdo, vinha aqui ver o hóquei, porque tinha um grande amigo meu que jogava aqui no hóquei, que era o Sérgio Silva, que era uma grande estrela da equipa, que também era um bocadinho violento, um bocado louco, mas era um grande jogador. E eu lembro de que em Tomar há uma tradição muito grande de jogar hóquei, como há de futebol, como há outras coisas. Lá em Maçã, se calhar, somos mais fortes no autocross, no motocross, no rallycross, nessas coisas.
E o futebol, deixa de desporto.
Não deixa de ser desporto, e mas calhar mais passeios à aventura e BTT, mas sim, o desporto é um fator importante para qualquer concelho.
Também concordo.
Concordo, também sobre aproveitar também para falar de, já que estamos em Tomar e a Rádio Verde está sediada em Tomar, o Sporting Tomar, o clube com o qual tenho responsabilidades conhecidas, mas esquecendo essas minhas responsabilidades no Sporting Tomar, o Sporting Tomar é a única equipa neste momento do Distrito de Santarém e mesmo nos distritos aqui próximos que está na primeira divisão de uma das principais modalidades masculinas entre hóquei, handball, futebol, basquetebol. O Sporting Tomar está na primeira divisão de hóquei patins, tem estado nas competições europeias, no ano que vem vai novamente às competições europeias, está pelo segundo ano consecutivo na Final Four da Taça de Portugal, que este ano se realiza em Tomar. Este ano a Final Four da Taça de Portugal é realizada em Tomar, e é de sublinhar também isso, ou seja, a capacidade como um concelho de Tomar tem de ter várias modalidades. Falávamos há pouco do futebol, mas falamos do hóquei, em que estamos num nível nacional muito forte, mas também basta dar exemplos em que tivemos recentemente, nos últimos anos, dois atletas vindos de Tomar que foram atletas olímpicos, o Nuno Marini e a Ana Rente, que nos trampolins, mas também temos vários campeões nacionais de judo, por exemplo.
O Ganchinho não é daqui de Tomar.
O Ganchinho é de Salvaterra.
É de Salvaterra.
Mas, por exemplo, a Patrícia Sampaio também no judo, que também é vice-campeã europeia, sub-23. Temos um conjunto de atletas de em Tomar de alto gabarito em várias modalidades, não só naquelas que são as modalidades tipo coletivas, como o futebol ou como hóquei patins, mas também apresentamos sempre grandes resultados, nomeadamente históricos, quer na ginástica, quer no judo.
Eu confesso que Tomar tem outra tradição que vocês nunca falam, que é muito importante, que eu uma vez tinha a mania que era grande jogador dessa modalidade e aprendi mais aqui a assistir a um torneio em Tomar do que propriamente a jogar. Eu fui grande jogador de badminton quando estudava no Liceu em Castelo Branco. Aprendi muito quando estava ainda na escola secundária em Maçã. Vim aqui fazer um torneio, já como rato ele veio uma sova
sobre badminton.
No primeiro jogo, e aprendi muito a ver a jogar, porque eu jogava sozinho, sem grande competição.
Temos uma grande história e tradição do badminton.
É verdade.
Tivemos durante muitos anos campeões nacionais, tínhamos dois clubes que chegaram a ter badminton, que era o Olympiacos, que era o Sporting Tomar, mas neste momento nenhum dos clubes tem badminton. Mas dar-te uma curiosidade.
Uma boa oportunidade para eu voltar a Tomar a jogar badminton.
Talvez não conheça essa curiosidade, a presidente de Câmara foi campeão nacional de badminton.
A sério?
Pelo Sporting Tomar.
Afinal tem muitas qualidades.
Está feito o sorteio da 11ª edição do Torneio Internacional dos Templários, uma organização do União do Tomar e que neste ano terá o treinador João Henriques como padrinho, técnico que orientou o Passos de Ferreira na Primeira Liga durante parte final da última época. A competição dos clássicos à escala nacional no que ao futebol jovem diz respeito está dividida por 8 grupos. No A ficam Sporting, Futcarte de Almeirim e Farense. No B estão Fabril, Académica e Ergar. Do C fazem parte Reguengo, Sporting Braga e Portimonense. No D ficam Benfica, Marinhense e Galitos. No E estão Loltano, Atlântico e Elvas. Do F fazem parte União do Tomar, Pinhal Novense e Avanca. No G ficam o Futebol Clube do Porto, Cova da Piedade e Benfica Estádio. Enquanto no H haverá registro para o Mérida, Barreirense e Naval 1893. A ERTE transmitiu o sorteio em áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sendo que nesta ocasião marcaram presença o padrinho João Henriques, ainda elementos da Comissão de Honra, casos de Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, respectivamente Presidente e Vice da Câmara de Tomar, para além de Hugo Costa, deputado na Assembleia da República. Jerónimo Capelão, Vice-Presidente da União do Tomar, congratulou-se com a projeção que o torneio tem registado ao longo dos últimos anos.
Um torneio que, ano após ano, tem tido uma projeção bastante grande. A prova disso este ano, pois eu passo ao meu colega Carlos Duarte, mas vamos ter cá o Porto, Benfica, Sporting, Sporting Braga, Académica, Portimonense, Farense, Avanca, Académica de Coimbra e por aí afora. Pois o meu colega há de explicar melhor toda essa. Isto é a prova que o torneio está a evoluir rapidamente para um patamar que a gente, no futuro, a direção da União de Mar, pensa que ele pode atingir. E posso-vos dizer que, por exemplo, o Futebol Clube Porto, a nível nacional, neste escalão, foi proposto dois torneios para esta época que está a decorrer. Um foi no Algarve e outro foi aqui em Tomar. E a SAD do Porto decidiu vir a Tomar. Isso quer dizer alguma coisa? É o segundo ano que o Porto vem, mas pronto, é só para ver a projeção que o torneio tem a nível nacional e internacional.
Carlos Duarte, um dos rostos do torneio, fez uma apresentação ao pormenor desta prova, nomeadamente desta edição.
Este ano iremos ter 24 equipas uma vez mais, em representação de 24 clubes com 300 atletas, em representação de 10 distritos. Temos 10 distritos representados neste torneio, desde o Algarve até ao Minho. Acaba por ser um torneio que consegue congregar neste espaço e nesta cidade, consegue congregar nesta cidade 24 clubes de vários pontos do país, também equipas de Espanha. Temos equipas, como já foi falado, de grande prestígio, outras equipas que desde o início do ano, desde o final do torneio da edição anterior, que manifestaram interesse em participar, e isso a nós também enche-nos muito de orgulho. É sinal que temos feito um bom trabalho em função da valorização deste torneio, e para nós é sinal também de que as equipas gostam-nos de visitar. Há muitas equipas que repetem a sua presença, dezenas de equipas que repetem a sua presença mesmo, e para nós ouvir o interesse deles e a forma insistente com que realmente querem estar presentes e referirem mesmo que neste escalão é talvez o torneio ou um dos torneios com maior notoriedade a nível nacional, para nós enche realmente muito orgulho. Nesse sentido, e também numa forma de valorizarmos a nossa terra, de valorizarmos aquilo que a nossa terra também de bem tem contribuído para o futebol, o ano passado recordo que tivemos como padrinhos do torneio dois atletas que já atingiram um patamar a nível do futebol profissional, que fizeram a sua formação do clube, no caso, e relembrando uma vez mais, o Diogo Pinto e o Vasco Oliveira, e nessa lógica este ano endereçámos o convite que foi prontamente aceito para a grande satisfação nossa ao professor João Henriques, uma pessoa que, sendo da cidade, que também já passou pelo clube enquanto treinador, uma pessoa que tem um currículo também já notável, tanto a nível distrital e ultimamente com projeção a nível nacional, com o trabalho feito no Leixões, que projetou para o patamar principal do campeonato português através do Paços de Ferreira, aceitou, sendo tomarense. Para nós enche muito orgulho mesmo o facto de ter aceito, e gostaria de convidar o professor João Henriques a proceder algumas palavras também aqui neste momento, e também transmitir um bocadinho daquilo que foi a sensação de ser convidado e também o porquê de ter aceito este nosso convite a ser padrinho da 11ª edição.
João Henriques, patrono do torneio, recuou ao passado para recordar a passagem pelo União do Tomar.
É obviamente uma honra estar aqui presente como padrinho, patrono deste torneio. União de Tomar, clube centenário que é, onde eu fui atleta, treinador e tenho um carinho especial por este clube, obviamente como tomarense, que me honra muito estar aqui a representar este papel, num torneio em que já vai na sua 11ª edição e que tem vindo a crescer e que naturalmente, com o esforço de todos os que estão presentes, os que anteriormente também fizeram muito para que este torneio seja o que é hoje em dia, e que no futuro com certeza que vai ser uma referência ainda maior em termos nacionais e internacionais. É um torneio que mostra alguns dos melhores jogadores a nível nacional na idade. É isso que se pretende, é que os miúdos continuem a acreditar que o futebol é isto, é que o verdadeiro futebol é este tipo de iniciativas e não aquilo que muitas vezes aparece na parte mais mediática, que hoje em dia nos envergonha um pouco. Um clube campeão europeu, um país campeão europeu, com clubes desta dimensão como União de Tomar, que estejamos a passar agora por esta triste passagem, e espero que seja uma passagem em termos nacionais, que nos envergonha a todos. Agora, sobretudo realçar o excelente trabalho efetuado por todos vós, a organização deste torneio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, que me honra muito também estar aqui presente, e espero que este torneio cresça da forma como vocês entendem e que nós todos, tomarenses, acima de tudo, e unionistas, pretendam, porque isto é o mais importante a estas iniciativas. Obrigado a todos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara e elemento que faz parte da Comissão de Honra, disse que é de justo reconhecimento valorizar tudo aquilo que tem sido feito.
Enfim, da parte mais desportiva, que é o pelouro que aqui me traz, naturalmente dar-vos os parabéns pelo trabalho que vão desenvolvendo os dirigentes, as equipas técnicas, naturalmente os atletas, os pais dos atletas, naturalmente nas camadas mais jovens, e enfim, todos os que trabalham, quer para esta organização em concreto, quer ao longo do ano, para que, acima de tudo, a União de Tomar continue a ser, no futebol, mas também no atletismo, acima de tudo, um clube de formação, e de formação não apenas desportiva, mas naturalmente também nas demais componentes, nomeadamente, enfim, na componente social, de todos os valores que estes esportes coletivos também devem traduzir e devem semear nos jovens e depois, naturalmente, nos cidadãos que esses jovens vão ser. Não a exemplo das tais situações menos felizes que vão aparecendo aqui ou ali nos mídias, mas efetivamente valorizar sim esse muito trabalho regular e esses valores que naturalmente são transmitidos aos jovens e daí para a comunidade e para a sociedade que todos fazemos parte. Portanto, continuemos também conjuntamente a trabalhar juntos para que estes valores sejam cada vez mais fortes e que o desporto de facto continue a transmitir esses valores.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis sublinhar a organização que tem estado a cargo do União, elogiando o espírito de sacrifício de todos os intervenientes.
Quero em primeiro lugar felicitar a organização. 11 anos. Se não fosse por muita ajuda que a Câmara possa dar, aquilo que conta é a organização. Porque se não fosse a vossa força de vontade, o vosso espírito de equipa, o vosso espírito de colaboração, não era possível estarmos a fazer estes anos, estarmos aqui a apresentar os 11 anos do torneio internacional dos Templários. Eu gostava de realçar aquilo que os meus antecessores disseram. É, por demais importante, o desporto na sua componente de formação. E de formação cívica. Aquilo que nós aprendemos no desporto, para além de todo o benefício de saúde, mas aquilo que nós aprendemos no desporto, quer seja ele individual, quer seja ele coletivo, se bem que no desporto coletivo tem uma dimensão muito maior, que é o trabalho em equipa, a solidariedade, o sacrificar em prol de um conjunto e trabalharmos todos para atingir um objetivo comum. No caso do desporto, é a vitória. E isto serve-nos desde pequenos até ao longo dos dias da nossa vida. Todos vocês sabem que eu já pratiquei desporto. E aquilo que aprendi no desporto, este espírito de sacrifício, o treinar dias e dias seguidos, o treinar horas e horas seguidas, às vezes as coisas saírem mal ali em meia hora. E todo aquele treino que tivemos, por Deus, mas nunca baixar os braços, isso ensina-nos para toda a vida. E é sinal que vocês que organizam, a Câmara apenas dá um apoio, vocês organizam são homens e mulheres do desporto. Porque todos os anos e todos os anos estão a trabalhar para que o torneio internacional dos Templários seja cada vez melhor. E sinal disso é o número constante, o aumento constante do número de equipas participantes e, como já o Carlos aqui partilhou connosco, algumas das equipas num ano dizem logo que querem vir no ano seguinte. É sinal que foram bem recebidos, é sinal que gostaram do torneio e é sinal que estão convosco. Assim como eles estão convosco, a Câmara também está.
Torneio Internacional dos Templários já uma referência à escala nacional, por que não dizê-lo, à escala internacional. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima semana. Fique bem, fique com a Hertz.